Papos de Ontem, edições antigas do programa Bate-Papo Musical, produzido e apresentado por Marcos Rangel.
A Rádio das Vox apresenta Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel.
Olá, amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesse nosso 12º encontro. Caramba, aí praticamente 3 meses, né? Já passando rápido demais esse tempo. Muito bom, muito legal, muito gostoso. A resposta que eu estou tendo também muito boa. E continuem mandando e-mails para mim, né? Fazendo suas críticas, dando suas sugestões, seus pedidos musicais pelo almanacrj@terra.com.br. E eu espero o seu contato para que o programa possa ficar então, né, cada vez melhor, cada vez mais com a sua cara, do seu agrado. Hoje, como sempre, nós teremos muita coisa legal. Vamos ter o começo lá, nosso Reclames, Baú dos Reclames. Vamos ter Biotônico Fontoura, comercial antiquíssimo do Biotônico Fontoura. Vamos atender aí a 2 pedidos musicais, 3 na verdade, mais de 2 pessoas. Vamos ter nossa saudade, como sempre, e vamos ter um pouquinho da história do rádio, porque comemoramos o dia do rádio agora, próximo dia 25, e o dia do radialista, que era comemorado e ainda é por algumas pessoas, né, no dia 21 de setembro, muito embora tenha sido recentemente mudado para o dia 9 de novembro, ok? Então, vamos ao longo do nosso programa curtir muita coisa legal. Com certeza, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar então o nosso programa de hoje atendendo já a um pedido da Magda, grande Magda, também participando sempre com a gente, né, e ouvindo ali a Magda já sentadinha ali, né, perto, pediu para ficar com a mesa perto da caixa de som, a cadeirinha ali perto da caixa de som, tá lá sentada lá com sua latinha na mão, né, sua latinha de cerveja. Magda, até tira gosto e fica à vontade. E hoje eu tô de suco de laranja, tô gripado pra caramba de novo. Tô de suco de laranja hoje, pegando leve, né? Mas estamos aí e tem aquela cervejinha, aquele vinhozinho, aquela água, né? Pra quem quiser, pra todos os gostos. Então tira gostozinho também ali, pra quem quiser, uma linguiçinha e tal, né? Uma azeitoninha, um queijinho. Tá? Pra quem quiser aí, fique à vontade, porque é isso que eu quero, que vocês sintam à vontade aqui, batendo papo de música, falando de música, curtindo música, transpirando música, música popular brasileira, que é maravilhosa, que é linda e tá por aí perdida, tanta coisa escondida, e a gente aqui para cavucar isso, trazer de volta e relembrar, e você também ajudando com certeza com o seu pedido musical, a gente a trazer de volta grandes canções, grandes músicas que marcaram a nossa história, né, a nossa musicografia, nossa história cultural, né, que é música, cultura. Então, conto com você para que a gente possa fazer esse resgate. Vamos então, atendendo a Magda, como eu falei, né, e para quem também a gente conhece como Dadá do IBC, com Miltinho, Mulher de 30, música de Luiz Antônio.
Você, mulher, que já viveu, que já sofreu, não minta. Um triste adeus nos olhos seus, a gente vê, mulher de 30. No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta. É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de 30. Amanhã sempre vem, e o amanhã pode trazer alguém. Música. sempre vem. E o amanhã pode trazer alguém. Você, mulher, que já viveu e já sofreu, não minta. Um triste adeus, adeus nos olhos seus. A gente vê mulher de 30. No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta. É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de 30. Ai, 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 eu e você, mulher de 30. Só eu e você, mulher de 30.
Miltinho, né? Maravilhoso Miltinho. Canta pra gente Mulher de 30, do Luiz Antônio. Então foi atendendo a Magda. E lembrando, a sua participação pelo almanacrj@terra.com.br. Você pode fazer igual a Magda, fazer o seu pedido musical. Pode mandar também um arquivinho, né? Gravado em formato Wave ou MP3. E a gente vai colocar o seu pedido aqui, o seu comentário, suas críticas, né? De viva voz. Então aguardo o seu contato. almanacrj@terra.com.br. O Leniro também, Leniro, que gosta muito de cantar, que solta quando canta, quando toca, mas não gosta muito de falar, né? Então sempre manda os pedidos dele, né? Escritos, não gosta muito ali, né? Só curte a cervejinha dele gelada ali, né? Tem um vinhozinho magro ali, tem um esquinho e tal, só, tá? Fica à vontade aí. E o Leniro quer ouvir com o Zequete, grande Zequete. Zequete, que foi um dos grandes nomes, né, daquele movimento lá na década de 60, 64, 65, ali no Teatro Opinião, aquele movimento teatral, aquele movimento de artistas, que é de resistência ao golpe militar. Né, tinha Nara, tinha o João do Vale e o Zequete. Mas o Leniro quer ouvir com o Zequete, do próprio Zequete, Máscara Negra, relembrando aí grandes carnavais, né, grandes marchinhas dos velhos carnavais de outrora.
Palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, tanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele perro que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou. Eu sou aquele viejo que te abraçou, que te beijou, meu amor. Na mesma máscara negra que esconde teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Tanto riso, oh, quanta alegria. Mais de mil palhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. No meio da multidão.
almanac.rj@terra.com.br.
Então tivemos Zé Quete, cantor dele, Máscara Negra. Aliás, uma curiosidade do nome do Zé Quete é que o nome dele era José, né? E quando ele era pequeno, ele ficava, quando a mãe ia trabalhar, ele ficava com uma vizinha, né, que tomava conta dele, tal, ele era pequenininho. E a mãe sempre que chegava perguntava: ei, como é que ele se comportou? Ah, o Zé ficou quietinho, né? Passou, ficou bem o dia, ficou quietinho, tal. E sempre era isso, sempre a vizinha, né, elogiava que ele era muito quietinho, né? E acabou ficando, né, dessa história de que o Zé ficava quietinho, ficava quieto, ficou Zé Quieto. E posteriormente, né, já na vida artística, ele adotou o nome de Zé Quete, né, porque Zé Quieto não ficava muito bem. Então, Zé Quete. São histórias aí curiosas, né, da nossa, faz parte da nossa música popular brasileira, da nossa cultura musical. Agora mais um pedido da Magda. Magda volta, Magda, grande Magda. Magda tem também um bom gosto, fantástico. E quer ouvir com a Fátima Guedes, também da Fátima Guedes, Dancing Cassino. E vejam que letra lindíssima essa da Fátima Guedes. Aliás, a Fátima Guedes é maravilhosa, acho, grande compositora, grande cantora, canta com uma doçura, canta com uma sensibilidade enorme, e as suas letras também têm um fundo social muito grande, né? A Fátima Guedes compõe letras, compõe músicas muito com foco no social. Observem, por exemplo, essa letra, que beleza.
Rasgou meu cartão, me puxou pelo braço. E era a paixão dele contra o meu cansaço. Eu não gosto dele. Quando ele me olha, eu fico gelada. Eu tenho que dar uma paga pesada pela caridade, pela moradia e a vida decente de uma alvenaria, de não precisar dormir durante o dia. Eu não me acostumo. Ele chega às 7 e às 9 eu me arrumo. Quando ele me vê limpa, desaparece o medo de que eu já o tenho enganado. Respira por mim, me despe afobado, e ele se escorrega de mim saciado. E eu sinto uma angústia, um pavor dobrado, quando ele me toca uma segunda vez. Talvez ele tenha sido um mau freguês. Talvez eu não valha uma briga num dancing. lado. E eu sinto uma angústia, um pavor dobrado. Quando ele me toca uma segunda vez, talvez ele tenha sido um mau freguês. Talvez eu não valha uma briga, não dá assim.
Foi a nossa Fátima Guedes, que maravilha, que coisa linda, né? Ao mesmo tempo tão dura na sua letra, né? No seu relato, mas tão doce na sua melodia, na sua forma de cantar, né? A Fátima Guedes é fantástica, eu gosto muito da Fátima Guedes, e parabéns, Magda, pelo pedido. Ele é companheiro, ele é amigo, ele faz parte do nosso dia a dia. Onde nós estamos com ele. Estamos no carro, no quarto, na sala, na cozinha, até no banheiro. Tantas vezes no quintal. Amigo inseparável. Principalmente depois que reduziu o seu tamanho. Antigamente era robusto, enorme, grande. Quase um móvel. Hoje cabe na palma da mão. O rádio. O rádio, nosso amigo inseparável, que nos traz tantas coisas boas, lembranças, recordações, saudades. Nos faz rir tantas vezes, nos emociona, nos faz chorar outras. Sua história é muito bonita. Acompanhar a evolução da história do rádio no Brasil, uma coisa maravilhosa. Relembrarmos o período áureo do rádio, a época de ouro do rádio, década de 40, 50, é algo indescritível. Se pararmos para ouvir programas daquela época, programas humorísticos, as rádios novelas, os musicais, as grandes orquestras, os grandes cantores, todos tiveram sua passagem pelo rádio. Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Elisete Cardoso, Marlene, Dircinha Batista, Linda Batista, Emilinha Borba, tantos e tantos e tantos nomes ficaram marcados com o rádio. Mas vamos ouvir agora um pouquinho da história, do comecinho do rádio, da primeira transmissão de rádio. E quem vai nos contar isso é o pai do rádio, a pai da radiofonização no Brasil, que é Edgar Roquette Pinto.
É que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências.
Outro que dedicou mais de 50 anos de sua vida à radiofonia é Renato Mursi, que fazia parte do cast da Rádio Nacional e vem agora também nos contar mais um pouquinho, outra faceta da história do rádio.
E assistia a tudo que se passou no rádio, de bom e de mal, desde a primeira experiência de rádio que foi feita no Brasil em 7 de setembro de 1922, quando se comemorava o centenário da independência. E essa experiência foi feita no recinto da exposição do centenário. E a primeira pessoa que falou ao microfone de rádio, uma estação instalada no Sumaré pelo Western Telegraph, foi o presidente de então, Epitácio Pessoa, que o povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem nada, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância e ficava embasbacado. Mas não nasceu para o Brasil propriamente o rádio, porque não havia ainda nenhuma, quase que não havia rádio receptores, eram aqueles de galena, muito complicados, e quase ninguém podia ouvir a não ser aqueles que estivessem ali presentes. E os que ouviram, ouviram o Guarani de Carlos Gomes irradiado diretamente do Teatro Municipal. Esta foi a primeira experiência do rádio no Brasil.
É, mas a história da radiofonia no Brasil, ela é anterior a isso ainda. E quem vai nos contar essa história, a história, né, dos primeiros, dos precursores, né, inventores do rádio, quem vai nos contar essa história é o Luiz Carlos Saroldi, radialista e pesquisador.
Antes do discurso do presidente Epitácio Pessoa, inaugurando no dia 7 de setembro de 1922 a exposição do Centenário na Esplanada do Castelo, muita gente mais se interessou pelo rádio, tentando implantar o rádio no Brasil, ou pelo menos até inventá-lo. Mas há um nome que não podemos esquecer entre esses, do padre Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho que estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e se formou em Roma em Ciências Físicas e Químicas. Era um inventor nato. Em 1893, em Campinas, ele já construía aparelhos que assustavam seus paroquianos. Seus inventos foram patenteados em São Paulo em 1900 e nos Estados Unidos em 1904. Eram o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e um transmissor de ondas sonoras. Para nós, o padre Landel de Moura pode ser comparado a Santos Dumont. Um inventou o avião, o outro teria inventado o rádio. Nenhum dos dois levou a primazia desses inventos, porque outros apareceram apoiados por forças poderosas e de alcance muito maior, internacional. Quanto à primeira emissora a ser fundada entre nós, mencione-se também a reivindicação do título de pioneira para o Rádio Clube de Pernambuco, que tem um registro datado de 4 anos antes da Rádio de Roquete Pinto, 6 de abril de 1919. Acontece, porém, que as experiências de transmissão dos jovens pernambucanos foram feitas, mas se tratavam ainda de pesquisas de recepção radiotelefônica e não radiofônica. Embora a partir de fins de 1922, os rapazes de Pernambuco viessem a conseguir transformar um transmissor radiotelegráfico em transmissor radiofônico, no fundo, realmente, Roquete Pinto tem a primazia de ter fundado e posto para funcionar a primeira emissora de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
E volta nosso Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, para contar como foi a história da criação da primeira rádio no Brasil.
No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 20.
Eu não me esqueço aquele tempo.
E de lá pra cá, quanta estrada, quantos caminhos passamos. E hoje temos novas mídias, temos a televisão, o computador, MP3. Mas o velho e bom rádio jamais será esquecido. Para aqueles que amam o rádio, para aqueles que têm o rádio no sangue, nas veias, correndo em nossas veias, fazendo parte do nosso ser, para nós, com certeza, o rádio jamais cairá. O rádio jamais será vencido por qualquer outra mídia. Ele mudou, sim, é bem verdade. O rádio hoje não é mais o que era na década de 40, 50, 60. Cada período, cada década com sua particularidade, na sua evolução tecnológica. E hoje o rádio já não é mais aquele monstro que nós tínhamos naquela época, como eu acabei de falar. Eram verdadeiros móveis. As pessoas se reuniam em torno do rádio para uma audição de rádio. Daí as rádios serem chamadas, as primeiras rádios, rádios clubes. Elas eram tocadas, eram os rádios, os aparelhos de rádio eram colocados em praças públicas ou em salões para se fazer as audições de rádio. Também as rádios sociedades, em que as pessoas participavam, não havia comerciais. Então as pessoas participavam, né, da vida financeira da rádio, contribuíam para que a rádio estivesse no ar. Depois os comerciais, foram criados os spots comerciais. E foi, o tempo foi passando e o rádio veio se modificando. Mas nunca será esquecido e jamais será vencido. Nosso velho e bom rádio estará sempre nos acompanhando onde quer que estejamos. E parabéns a todos os radialistas nesse dia 21 de setembro e também, né, já valendo para o dia 9 de novembro, data em que passou a se comemorar a partir do ano de 2006.
Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô?
Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos, também no Engenho de Dentro. Último dia de 1968, assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto, Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Duz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana.
1960, o seu repórter Esso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy.
1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-Tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio.
Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da ESO.
É isso, chegando agora já na reta final do nosso programa de hoje, vamos trazer Tito Madi. É Tito Madi que está também agora, deve sair daqui a mais um mês aproximadamente, né, um CD do Tito Madi. E aliás, eu repito, eu vou sempre falar isso aqui, né, já falei semana passada, né, em relação a Marlene, e falo agora em relação ao Tito Madi. Eu acho que o Tito Madi, quem ouviu o Tito Madi em entrevista, quem ouviu o Tito Madi falando ultimamente, né, sabe que realmente não deveria mais, já deveria ter parado, né? Vamos guardar aquela memória, vamos guardar aquela coisa do Tito Madi, da voz bonita do Tito Madi, né, do jeito bonito de cantar. Hoje ele não tá com essa bola, não adianta. Repito também, o tempo passa, é cruel, não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? É, cai a voz, você não consegue fazer mais o que você fazia, dar os agudos que você fazia, o grave que você dava não consegue mais, não consegue sustentar uma voz, não tem jeito. Reconheço que é difícil né, ter esse bom senso, ter essa coisa de, porra, parou, daqui em diante, né, vou viver da história, vou viver do passado, mas não dá mais. Esse é difícil pra cacete. Mas também é muito complicado quando você não tem esse bom senso da hora de parar. Mas vamos ouvir então Tito Madi, de sua autoria, Balanço Zona Sul, que aliás é uma música da Bossa Nova, né? Ali naquele período efervescente da Bossa Nova, e que vocês vão perceber como aliás a Bossa Nova, a origem da Bossa Nova é no cool jazz, naquele jazz mais manso, mais leve, mais tranquilo, né? E tanto que é uma bossa nova bem intimista, assim, uma coisa bem sussurrada, né, daquele jazz bem leve chamado cool jazz. E vocês vão ver essa gravação do Tito Madi, como ela tende bastante, né, pro jazz. Preste atenção no arranjo, preste atenção na música, na instrumentação dessa música. Vocês vão perceber, né, que o Tito deu essa roupagem lá mesmo do jazz, da origem da coisa. Então vamos de Tito Madi, do próprio Tito Madi, Balanço Zona Sul.
Balança toda branda, balança até pra falar. balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do Leme até o Leblon, e vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar, mas ande bem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando, sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. Mas ande bem, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balançando, sem parar. Balance os cabelos seus, balance e cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus.
Que pena! Chegamos ao final do nosso programa de hoje, né, desse nosso encontro. Bom estar com vocês aqui, bom estar ouvindo música, curtindo música, né, e falando de música com vocês. A gente está aqui nessa união, né, em torno da música. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Mas chegamos ao final do nosso programa de hoje. Na semana que vem estaremos de volta com mais um bate-papo musical. E agora vocês vão ficar com o nosso quadro já tradicional, Baú dos Reclames. Aliás, lembrando a vocês, se você tem um comercial antigo, né, vamos socializar, manda pra mim, que a gente vai divulgar isso aqui também, vai rodar e relembrar. Vamos, né, dividir isso, essa lembrança, com todos os nossos companheiros. Gente, até a semana que vem com mais um bate-papo musical. Fique com Deus e até lá.
Baú dos Reclames.
Baú de Reclamação Tônico Fontoura, fortificante pra valer.
Minha Tônico Fontoura.
Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Bye. É. Bye. Bye.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.